Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Praise be to the Lord, my
rock, who brings my hands forward. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 208. Eu sou o Rodrigo Bibo e...
A minha casa está firme na rocha, a minha casa está firme na rocha, a minha casa está firme na rocha, e a rocha é Jesus.
E eu sou o Cacau Marx, e aquele que ouve o BTCast e não se torna um mantenedor é semelhante a um homem que vai passar o fim de semana na sua casa e depois de 6 anos ele ainda está comendo de graça.
Boa, boa.
Ô, Cacau, boa. Eu nem vou fazer apelo depois dessa. Cara, muito bom.
Aqui é o William Ertal, e crente mole em pedra dura, tanto bate até que salva.
Oh. Ai, meu Deus. Minha gente, estamos aqui com a série Parábolas. Vamos resgatar algumas séries que estavam paradas, perdidas no limbo podcastal do BTCast. Mas a gente vai trazer aí de novo a série Parábolas. Vamos agitar uma série Gigantes. A série Aliança teve recentemente. Então assim, gente, vamos resgatar aí. Agora a gente volta com a série Parábolas. E vamos falar daquela parábola muito bacana. É a primeira parábola do Evangelho de Mateus e de Lucas, se não me falha a memória, que é a parábola dos dois fundamentos. Então, se você quer entender essa parada de casa construída na rocha, construída na areia, e esse negócio todo, e vendaval, e vai que vem, e vem que vai, fica aqui com a gente. Mas antes, os recados paroquiais, e eu só vou copiar e colar a entrada do Cacau ali, hein? Não, galera, mas sério, recado importante pra vocês aí. Muito bem, pessoal, nos recados paroquiais dessa semana, eu quero começar agradecendo a galera que pegou firme no Amazon Day. Galera, foi maravilhoso o que vocês fizeram por vocês e pelo Bibotalk, porque a galera comprou livro com 40% de desconto, frete grátis para todo o Brasil, teve ótimas promoções. Então, galera, foi muito bom o que aconteceu na Amazon Day, foi bom para todo mundo, né? Vocês compraram com descontinhos e frete grátis, e a gente ganhou aquela comissão maravilhosa e vamos poder investir aqui no Ministério Bibotalk. Então, galera, muito obrigado mesmo. Inclusive, valeu aos mantenedores que também compraram muito na Amazon Day. E eu tava ali na comunidade dos mantenedores passando dicas e a galera também indicando. Foi muito legal. Por falar em mantenedores, atenção você que é mantenedor do Bibotalk. Foi lançado um BTCast M na quinta-feira da semana passada. Saiu um BTCast M fantástico com Victor Fontana falando sobre a messianidade de Jesus. Sério, foi um baita episódio. O Victor deu um baile e ele usou uma chave hermenêutica fantástica para falar sobre o Messias. Eu particularmente nunca tinha ouvido dessa maneira com que o Victor trouxe ali no BTCast M. Foi muito bacana. Então você que é mantenedor, presta atenção, tem um BTCast M exclusivo lá. Como é que eu sei, Bill? Como é que eu acesso, já que é protegido por senha? Eu mandei um e-mail pra você com o link e a senha, tá? Então, o e-mail que você tem cadastrado no PagSeguro, ou o e-mail que a gente trocou e-mails, né, e tá total, foi pra esse e-mail aí que eu mandei, tá bom? Se você não recebeu, mande um e-mail para podcast@bibotalk.com, tá bom, gente? E tá aí, então, a oportunidade pra você que ainda não é mantenedor do Bibotalk. Se você puder e quiser, torne-se parceiro deste ministério e nos ajude a levar a teologia até os confins da web. Então, para você se tornar um mantenedor, tem o link aqui na postagem deste BTCast, ou tem um banner também na lateral do nosso site em bibotalk.com. Clica lá, você pode ser mantenedor a partir de R$10, pode ser via PagSeguro, fazendo assinatura lá no PagSeguro, ou também por depósito bancário. Se você quiser fazer via banco, mande um e-mail para podcast@bibotalk.com e assim você tem ali a comunidade no Telegram exclusiva dos mantenedores e também conteúdo exclusivo, fora aquela interação legal, bacana e tudo mais, e principalmente você ajuda essa missão. E galera, eu tenho aqui um sorteio para fazer do livro do Maurício Zagari, Perdão Total no Casamento. muito. Mais de 230 pessoas participaram do sorteio e eu vou fazer aqui agora. A gente vai sortear um livro para um casado, outro para um solteiro. Se você ainda não ouviu esse podcast com Maurício Zagari, Perdão Total no Casamento, eu recomendo, viu? Vamos lá, girando random aqui. Sérgio Augusto Fajardo de Alencar, ele que tem o e-mail afasergio@com, ele que mora lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, e ele é casado. Sérgio, muito bacana, cara, você botou o endereço aqui na planilha, vai receber o livro aí enviado diretamente pela Mundo Cristão, tá, aí na sua residência. Então, parabéns, Sérgio, por ter participado deste sorteio, e a Mundo Cristão entrará em contato caso o endereço não esteja correto e tudo mais. Vamos lá então agora sortear para um sorteiro o livro Perdão Total no Casamento de Maurício Zagari da Mundo Cristão. Vamos lá, random. E quem ganhou foi o Eric Stefanon von Dietrich. Como é que é, mano? Eric Stefanon von Dietrich. Caramba, esse cara mora no Brasil? Mora. Mora em Vitória do Espírito Santo. É solteirinho. Olha aí, meninas. Tá? E ele tem aí o e-mail erica_stefanon@... Meu, até o e-mail do cara é diferente, velho. .com. Parabéns, então, Eric Stefanon e Sérgio Augusto. Um é casado, o outro ainda é solteiro. A Mundo Cristão enviará pra vocês o livro Perdão Total no Casamento de Maurício Zagari. Se você não ganhou o sorteio, então tá aí, procure no site da Mundo Cristão e adquira, que é um livro muito bacana acerca deste assunto. Quer ter uma ideia? Ouça de novo lá o BT Cash, que ele deu um bom panorama. Tá bom, gente? Tá aí. Mais promoções virão em breve. Mundo Cristão, parceiro aqui do Bibotalk. Então, fica aí que vai ter mais promoção de livro. Participe, galera. Não custa nada. Você vai lá, preenche um formulário que eu faço 3 perguntas, tá? Eu peço seu nome, seu e-mail, seu endereço e se você me ama. Aí tá tudo certo. Aí você vai lá, participa, não demora nem um minuto e você pode ganhar livrinhos aí, ó, no conforto do seu lar. Beleza? Um abraço, gente. Vamos para este podcast que está parabólico. Muito bem, mais um episódio da série Parábolas aqui no BT Cash. E o Will fez uma observação importante aqui off-top, que esse episódio também cabe na série O Reino. Afinal, essa parábola dos dois fundamentos, ela encerra o Sermão da Montanha, tanto em Mateus como em Lucas. Então, olha só, tem aqui um episódio que cabe nessas duas séries. E como a gente vai ver, ela é uma parábola que tem tudo a ver com o tema do Reino de Deus. Afinal, como Snodgrass diz, Jesus não poderia falar do Reino de Deus se falasse do juízo. E a gente vai entender um pouco essa parábola. Gente, eu vou ler já a parábola aqui pra gente começar a destrinchar ela. Não tem muitos segredos exegéticos, hermenêuticos aqui nessa parábola. É uma parábola daquelas boas de Jesus que você bateu o olho, leu, entendeu e agora é só criar vergonha na cara e praticar.
É do Jesus raiz, Jesus moleque, né? Jesus ali.
Ai, muito bom. Jesus do povo, né, cara? Aquele Jesus nosso e tal. Eu vou ler aqui, gente, na Bíblia de Estudo da Reforma. Bíblia essa que comprei por R$24,90. Vocês compraram, galera? Pegaram a promoção?
Eu comprei.
Mano, gente, chegou aqui pra mim. Eu paguei 10 pilas de frete. Maluco, tá aqui, ó. Bíblia de Estudo da Reforma. Galera, é o seguinte, abrindo um parênteses aqui. Tudo que você compra, for comprar na Amazon, compra pelo banner do Bibotalk ou fica de olho na nossa página no Facebook, no nosso Twitter, porque a gente sempre tá divulgando promoções da Amazon lá. E teve uma Bíblia de Estudo da Reforma, tá por R$24,90, mais quase 3 mil páginas de conteúdo, comentários e por aí vai. Então, fica ligado que vale a pena.
O preço original é R$159 e ontem teve a promoção da Bíblia, o Livro da Vida, que é a versão NVT, mais diagramada como um livro só, né? Se não me engano, foi diagramado pelo nosso amigo Felipe Marx.
Olha aí.
É, o marido da Dani Marx.
Que da hora. Não, ficou um trabalho bem lindo.
E tá de 89 por 39, cara. 50 contas.
Amazon tá chegando com tudo no Brasil, galera. Então, assim, for comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, gente, já que eu abri esse parênteses. Nós conseguimos comprar uma câmera top, top, top pros nossos vídeos no YouTube. Por quê? Por causa das comissões da Amazon. Então, assim, se você curte o Bibotalk, uma das maneiras é comprando pelo link da Amazon. Você não paga nada mais por isso e a gente ganha aquela comissão. posição marota e consegue investir em equipamentos para o Bibotal. Mas enfim, fechando parênteses, jabazento, vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada mesmo, e ela está dizendo o seguinte, Mateus 7, a partir do versículo 24, a epígrafe, os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha aí, mano, claríssimo. E aí, gente, como é que a gente pode entender? É bom a gente analisar um pouco o contexto, né? O contexto é o Sermão da Montanha, que a gente vem explorando aqui na série O Reino. Inclusive, o último episódio, Will, como é que tu resumiria o último episódio da série O Reino, onde tu e o Milho falaram sobre Jesus e a lei? Eu acho que se tu pudesse resumir, Will, a gente conseguiria fazer uma boa introdução aqui para essa parábola. Afinal, Jesus fala, ou seja, ó, aqueles que ouvem as minhas palavras, que palavras são essas? Essas palavras que ele acabou de proferir no Sermão da Montanha, que tem um relacionamento muito claro com a lei. Então, acho que é legal tu trazer esse resumo para nós, Will. Para quem tá ouvindo esse episódio, pô, eu nunca ouvi o BTcast, tô chegando aqui pela primeira vez. O ideal seria você ouvir todos os episódios da série O Reino antes de chegar nesse. Mas não, quero ouvir isso aqui porque eu tô gostando do papo. Will, dá uma introdução pra nós aí.
Jesus, através do seu ministério e dos seus ensinos, principalmente no Sermão da Montanha, ele deixa claro pra gente que a lei de Deus, primeiramente, é algo importante. E ele vem num contexto histórico, cultural, em que as palavras de Moisés e as palavras de Deus no Antigo Testamento, elas foram deturpadas. As pessoas já não tinham mais o sentido real da lei de Deus. E ele vem e ele dá a verdadeira interpretação da lei. Como um mestre podia dar na época dele, ele vem como mestre, como rabi, e dá a verdadeira, a correta interpretação da lei. E ele tem autoridade para isso, porque ele é o próprio legislador. Então, por exemplo, a gente conversou ali sobre, por exemplo, o homicídio. Então ele fala assim, pessoal, vocês ouviram que foi dito aos antigos lá, não matarás. E não há nenhum tipo de revogação contra isso. Ele fala, tá certo, não matarás, mas não é só isso. Aquele que mata o seu irmão dentro do seu coração também comete o homicídio. Não adulterarás. Aquele que adultera dentro do seu coração, nos seus desígnios, nos seus pensamentos, também está adulterando. Então a gente chegou à conclusão, Bibi Cacau, que a lei interpretada por Jesus, ela é muito mais profunda, complexa, muito mais, de alguma forma, severa do que a lei dos fariseus. Porque os fariseus, eles estavam preocupados apenas com as aparências, com o exterior, e vem Jesus e fala dos motivos, fala da lei, que ela tem que estar gravada nos nossos corações, Bibo.
Tô com um problemão, né?
Calma, vamos resolver. Colocar tigre na casa toda.
E aí, então, Jesus está falando dessas palavras, né? Ou seja, o Sermão da Montanha. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, ele vai fazendo essa comparação do justo e do tolo, não? Quais são os dois termos que ele compara aqui? É o tolo e o sensato, né?
Isso, é.
Cacau, tem algum paralelo, alguma fonte que poderia ter inspirado Jesus? Ou a gente entende que isso é uma coisa totalmente nova que Jesus está trazendo aqui?
Tem um debate sobre isso, né? Se esse é um texto originário de Jesus Cristo, ou se ele tá usando uma história já conhecida, né? É uma história simples e que tem algumas narrativas parecidas em outros escritos, né? Tanto judaicos quanto de outros povos. Mas essa história, assim, não tem nenhuma evidência de que ela tenha antecedido Jesus ou que haja alguma relação de dependência com alguma outra história. Tem um texto rabínico, cujo documento mais antigo que a gente tem data do 6º século depois de Cristo, que conta uma história muito parecida e atribui ela a um mestre do 2º século. Então, ainda assim, seria posterior tanto ao fato do Sermão da Montanha quanto ao relato de Mateus, né? Então, nem dá pra falar que essa história bebeu de Jesus, seria um pouco exagero falar isso, e também não dá pra falar que Jesus bebeu da história, obviamente, porque ela veio depois. Então, parece parece ser originalmente de Cristo mesmo. E abro um parênteses aqui para compartilhar a graça alcançada. Recebo notificação da Amazon que as minhas duas Bíblias acabaram de chegar na portaria da...
Amém. Olha aí, os ataques de oportunidade, né, cara? Mas olha só, muito bom. O Cacau pegou o espírito da coisa aí. Mas olha só, gente. Jabazento. Mas, galera, falando sério, você gosta de algum conteúdo na internet? Valorize e apoie se puder. Mas olha só, Cacau, realmente, história exatamente como essa Jesus contou, talvez não tenha. Mas os princípios, porque Jesus, ele também adapta, né? Não é novidade que Jesus adapta conceitos que ele aprendeu, né? Jesus era um mestre da lei. Conhecia, provavelmente leu os grandes mestres do seu tempo, né? Os grandes rabinos e tal. Então, Jesus era um mestre, ele lia. E como todo sábio, fazia adaptações daquilo que aprendia, né?
Como todo sábio, exatamente. Porque o judaísmo é uma cadeia de tradições, né, cara?
Uhum.
Em que um vai dialogando com o outro, né? Então, isso aí é a coisa mais natural que tem. Mas... então, é bem provável que essa história não fosse também completamente desconhecida, assim, estes princípios, né? Só que aí tem uma coisa, Bibo, que é muito séria aí. É uma afirmação muito dura de Jesus. Ou muito dura não, mas muito séria mesmo, sobre si mesmo, né? Ele atribuir a sua própria palavra esse peso, e como o Will bem colocou, não é a sua palavra separada da lei de Moisés, mas é como uma palavra que tem a sua autoridade, porque de fato interpreta e completa, né, o entendimento da lei de Moisés para o povo, é uma coisa que atrairia revolta dos mais fundamentalistas, dos fariseus,
né? Sim, porque ele coloca as palavras dele, até o Snodgrass, que é um dos livros que a gente utiliza, se não me engano o nome é Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, da editora CPAD, se você quer um livraço mesmo, é um catatal. Eu não sei se a CPAD tá editando ainda, mas se tiver o link vai estar aqui na postagem do BTCast. Inclusive, Cacau, isso com certeza geraria, né, um furdunço, e deve ter gerado um furdunço na mente dos mestres da lei, porque o que Jesus faz aqui nessa parábola é muito parecido com o que Moisés fala lá da Torá em Deuteronômio 28, se não me falha a memória. Que fala ali da bênção e da maldição, e ali tá falando o quê? Moisés fala da lei, né? Da lei de Deus, aquela coisa toda. Will, você tá abre aí pra nós, acho que é Deuteronômio 28.
Isso. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus.
Olha aí, cara, muito parecido. Até o Snodgrass, Cacau, que é um livro que a gente curte, não sei se o Will curte ou lê o Snodgrass, não sei o que que tu usa geralmente pra estudar, Will.
Eu usei o Lloyd Jones.
Oh, garoto, olha aí, o milho fazendo escola.
Não é?
Olha aí. E a gente gosta muito, o Cacau também acho que gosta do Snodgrass, que é o Compreendendo...
Muito.
É muito, né, mano? É Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, é editado ou era editado pela CPAD. Se ainda for vendido, tem link aqui na descrição. E olha só o que ele fala. A parábola implica uma autocompreensão assombrosa da parte de Jesus, bem como enfatiza a sua autoridade. O judaísmo conhecia a necessidade de se ouvir e se praticar os ensinos da Torá, mas teria considerado herético qualquer alegação de que as palavras de Jesus seriam as mesmas normas do juízo. Jesus não estava afirmando que os seus ensinos tinham autoridade de forma independente à lei, o que não estaria de acordo com Mateus 5, 17 a 20, mas via o seu ensino como uma apresentação do real significado do que a vontade de Deus expressa na lei. Mano, é tenso o bagulho, velho. É tenso.
Tô com um problemão, né?
Calma, vamos resolver. Colocar tigre na casa toda.
E Jesus, ele vem nessa dicotomia, nesse encerramento de Sermão da Montanha, ele vem nessa dicotomia apresentando duas possibilidades. Então você tem alguns versos antes, os dois caminhos, as duas portas, a porta larga, a porta estreita. Depois você tem dois grupos, né, por ocasião dos juízos, aqueles que falavam que expulsamos demônios, fizemos cura e tudo mais, são dois grupos. E aqui ele mostra duas pessoas, dois construtores. construtores, duas pessoas que aparentemente não, duas pessoas que realmente tinham o mesmo objetivo, a mesma aparência, praticaram aparentemente as mesmas obras, e ele faz essa dicotomia entre essas duas pessoas.
Só para também colocar isso num aspecto um pouco mais amplo, a relação entre Jesus e o Deuteronômio, ela é muito forte, né? O livro de Deuteronômio é o livro mais citado por Jesus Cristo no Novo Testamento. Não sei se Jesus Cristo cita algum livro no Antigo Testamento, mas o livro mais citado por Jesus Cristo é o livro de Deuteronômio, né? E nessa característica dos discursos de retomada da lei e quase uma atualização da lei para uma geração nova que Moisés faz em Deuteronômio, a mesma coisa acontece com Jesus aqui em Mateus com o discurso do Sermão da Montanha, né? Essa apresentação de qual é a lei do reino para essa geração aí que tá vendo essa concretização da esperança em Jesus Cristo, né?
Cacau, eu diria o seguinte, para quem é mantenedor, tem o BTcast M, e o último foi sobre, ou o penúltimo, foi sobre o verdadeiro Israel, que eu gravei com o Victor, foi muito legal. E se a gente parar pra pensar que os seguidores de Jesus são o novo Israel, se faz necessário que esse novo Israel receba a lei. Então, isso fecha muito direitinho.
Assim, aí tem toda uma discussão sobre qual o relacionamento desse novo Israel com a lei e no que ele difere do relacionamento da antiga aliança, né? Mas aí é uma outra questão também, porque vai passar um pouco nessa parábola de encerramento aqui, pelo que significa essa tempestade, né? Uhum.
Vamos então esmiuçar a parábola? A parábola fala desses dois construtores, né? Um faz a sua casa edificada na rocha, que era até uma prática comum, agora a casa edificada na areia, que parece que, eu não sei, vocês viram alguma coisa? Por que Jesus utiliza esse exemplo da casa edificada na areia? Viram se era uma prática comum, se acontecia mesmo?
A questão é que não deveria ser uma prática, né? Ele vai dizer aqui que, tirando o significado espiritual, na realidade das coisas, ele está querendo dizer aqui que realmente quem vai construir uma casa e escolhe mal o solo, o fundamento dessa casa, ele é um tolo, ele está construindo na areia. Eu acho que, tipo, não necessariamente era uma prática, mas se era, não deveria ser.
Então, tem essas duas pessoas aí, uma é sábia e a outra é tola, né? Uma constrói no lugar certo, a outra no lugar errado. Quem constrói no lugar certo é aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica. Quem ouve e não as pratica, tá construindo toda a sua espiritualidade, a sua casa, no lugar errado. Aí o Snodgrass, Cacau, levanta um ponto aqui que eu queria que você me explicasse, e pros ouvintes, ficou muito rádio agora, né? Explique para os nossos ouvintes. Ai, saudade, às vezes dá saudade do rádio, cara, aquele negócio de ao vivo, e meu Deus, se errou, falou besteira, já era. Só é chamado na diretoria na segunda-feira. Mas olha só, acontecia muito isso, mano. Então...
A gente que te ouve sem edição, a gente sabe, Bibo.
Ai, que loucura, Jesus. Vamos lá. O Snodgrass aqui disse que essa parábola não deve ser alegorizada, mesmo que isso sempre tenha ocorrido. A rocha não é Deus ou Cristo, apesar de outras passagens fazerem essas identificações metafóricas com outras bases e tal, tal. Cara, explica um pouco por isso, que não é uma alegoria, mas essa parábola é uma analogia e tal. Porque, pô, eu sempre associei a rocha é Cristo, e não é, então.
Não, a rocha é Cristo em outros textos, né? Nesse texto especificamente, essa parábola ela não quer identificar, ainda que alguns teólogos tenham feito isso e alguns intérpretes tenham feito isso, mas os elementos da narrativa, eles não são identificados com, eles não são uma metáfora, um símbolo de alguma outra realidade. Para entender isso melhor, eu acho que a gente tem que voltar lá no BTcast que a gente gravou com o Thiago.
Nossa.
Thiago Faria, sobre o método parabólico de Jesus.
Tem que voltar.
Ali, ele fala de como Jesus tenta criar nas pessoas um sentimento, com as pessoas se colocarem na posição, né? E mesmo quando ele faz essa comparação, que é essa analogia que ele faz aqui, é semelhante a que a gente até levantou essa pergunta pra ele lá. Mesmo assim, a ideia não é uma comparação de substituir uma coisa pela outra, né?
Uhum.
Mas é de criar essa identificação com a situação, né?
Olha só, gente, desculpa te interromper, Cacau. É o BTcast 161. O link vai estar aqui na postagem. Se você quiser parar, vale a pena. E ir lá pro BTcast 161. Que eu tô ouvindo ele, inclusive, Cacau. É o BTcast que eu tô ouvindo agora.
É muito legal. É muito bom mesmo.
Tô com um problemão aqui.
Calma. Vamos resolver. Colocar tigre na casa toda.
no nosso trabalho, assim, de ensinar e de pregar e tal, né? Sei que tem muitos mestres e pastores aí que ouvem o BTcast. É uma tentação muito grande você ligar os elementos, assim, né? Ligar os caminhos, né? Ligar os pastores que são falados, né? Na Bíblia, pastor num texto, pastor no outro, caminho num texto, caminho no outro. E rocha num texto, rocha no outro, né? E fazer toda uma história sobre o que é a rocha, e vindo desde lá de Isaías e tal. Mas você tem que resistir a essa tentação aqui, porque não é isso. Não tem... Você pode perder o ponto aqui se você tentar arranjar. Por exemplo, alguns vão fazer essa relação das casas com o templo. O Wright, por exemplo, faz isso, né?
O N.T. Wright?
É, relaciona a casa que é destruída com o templo e a casa que permanece como a igreja, né? Mas isso seria muito para além do que está sendo dito na narrativa aqui, ou na conclusão do que Jesus está falando, né? Ele não está falando aqui, esse não é aquele sermão eclesiástico de Jesus que ele vai trazer mais à frente, né? Esse aqui é um sermão que apela para uma ética pessoal, né?
E o objetivo da parábola, Cacau, parece que é fazer um fechamento para tudo. Exato. Aquilo que ele acabou de falar. Então eu tenho que enxergar esse texto nesse contexto de encerramento, fechamento, né? Pessoal, vocês ouviram, gravaram, anotaram, escreveram, pronto. Agora sim, se vocês praticarem, vocês serão semelhantes a um homem que vai construir a sua casa e constrói na rocha. Isso é simples, um homem que faz isso está agindo corretamente.
E assim, se você identificar as casas com o templo e a igreja, aí você cai naquela questão de quebrar a continuidade do Sermão da Montanha e da Lei de Moisés, né? Porque aí...
Já tá entrando em outro assunto...
Você tá dando duas autoridades diferentes, né? Sendo que parece que isso vai contra o que Jesus fala no próprio Sermão da Montanha, no capítulo 5, de que ele não revogaria a lei, e no que ele diz também no ministério dele, de que quem crê em Moisés creria nele, né? Então, não se aplica muito essa interpretação. Me parece mais individual mesmo essa questão aqui, né?
Mas é o que você falou, a tentação é grande de a gente querer encontrar significados maiores em todos os elementos, né? Tem gente que vai ler lá a história da Arca de Noé, é uma história relativamente simples. Não, a Arca é a igreja e a porta está aberta para você entrar e depois vai fechar e tudo mais. Mas eu acho que o texto ele tem que ser tomado da forma mais simples possível, né?
Assim, por exemplo, alguém que diz que a rocha é Jesus, eu não acho que seja assim, meu Deus, herege, né? O pessoal hoje em dia...
não.
Eu sei que não é o caso de vocês aqui. Eu tô dizendo que às vezes o pessoal tem uns teólogos de internet aí, chatos pra caramba, que o cara falou uma coisa lá, o cara deu uma interpretação do cara, entendeu? Que às vezes tá... Pô, é uma viagem, mas o cara é o herege, né? Meu Deus, herege. E esses caras aí, né? Não vou... Enfim. E não é eu não vejo que é um grande problema, que também não distorce. Ainda que a parábola, na sua essência, é uma analogia, né? Ela só quer dizer o seguinte, galera. Quem ouve Jesus é como aquele cara que fez a casa certinho com conexões Tigre. Vocês conhecem a Tigre? Que é muito famosa aqui em Joinville.
É no Brasil.
No Brasil, né? Que é aqui de Joinville, desculpa. Aí...
Ah, é? Olha.
É aqui de Joinville. Então, assim, pô, é o cara que fez tubos e conexões Tigre, entendeu? Fez certinho e tal. É como esse cara. Não quer dizer que Jesus é os tubos e conexões Tigre. É isso. Agora, se a pessoa, né, numa pregação falou, se um dia você, pastor, que tá nos ouvindo, falou, meus irmãos, que a gente tem que estar firmado nos ensinamentos de Jesus, que Jesus é a rocha. Beleza, vai lá. Também não foi um salto triplo mortal hermenêutico. Você também não forçou, não sangrou o texto, entendeu? Mas se a gente olha o texto, pelo menos eu concordo com o Snodgrass aqui, é uma analogia, tá muito claro, gente. Ó, é a semelhança. Agora, como é que a gente pode ampliar isso aqui? Eu posso encarar os ensinamentos de Jesus como eu consigo daí fazer umas aplicações, entende? Que a gente faz depois, mas o ensinamento de Jesus como a base da vida cristã, então você vai conseguindo ampliar, entendeu? Agora, não usar esse texto pra dizer que Jesus é isso ou aquilo. Aí não, o texto só tá fazendo uma analogia.
Entenda assim, eu não vejo problema nenhum, não vejo mesmo, não sei se o Cacau discorda de mim, falar que a rocha é Jesus, até porque na narrativa bíblica do Novo Testamento a rocha, ela é Jesus.
Isso.
Por exemplo, cronologicamente depois, você vai ter a confissão de Pedro. E depois Pedro lá na sua carta vai confirmar isso. Não, Jesus ele é a pedra de esquina. Paulo vai falar que usando essa linguagem linguagem arquitetônica, Paulo ele vai falar que não há outro fundamento, ninguém pode trazer outro fundamento. Então eu não tenho problema nenhum em que essas próprias derivações do Novo Testamento, de alguma forma, tenham ligação com isso. Eu acho que o que tem que ficar claro aqui é que não é um texto cifrado, criptografado. Para eu compreender a palavra, eu preciso encontrar o significado de todos os elementos, né? Então, a rocha é Jesus, a casa é o templo, os tijolos são as pessoas, as chuvas...
O jardineiro é Jesus.
As árvores somos nós. A chuva são os problemas da vida e tudo mais. Eu não vejo problema, tipo, a linguagem teológica do Novo Testamento, ela se aplica aqui também. Eu não tenho dúvida que nós temos que construir a nossa carreira, a nossa fé na rocha que é Jesus. Mas a parábola, ela não é cifrada, ela não é enigmática, ela é simples. Eu acho que é essa que é a questão.
Para explicar essa relação toda, acho que a gente tem que pensar o seguinte. Existe, obviamente, em especial no Evangelho de João, né, que é de outra característica, mas existe uma relação entre a palavra que Jesus fala e a palavra que Jesus é. Então, dizer que permanecer na palavra, ou ouvir a palavra e praticar, é, na teologia do Novo Testamento, permanecer em Jesus Cristo. Então, não é tão distante uma coisa da outra, e por isso que não é uma forçação de barra tão grande. A questão é interpretar essa narrativa separada. Separadamente, nada indica que Jesus tenha dito isso para que as pessoas fizessem uma analogia entre a rocha e ele. Mas de que era o que ele estava falando mesmo, né? De se apegar ao que ele está dizendo. O grande problema de tudo, que às vezes gera a controvérsia, e talvez alguns ouvintes já tenham pensado nisso e estejam lá discutindo com a gente sem que a gente ouça, é que isso pode levar uma concepção de salvação pelas obras. Principalmente se você identificar que a tempestade que derruba as casas pode ser uma manifestação de um juízo. Então você vai ser salvo de juízo por praticar palavras. Então essa salvação é pelas obras. Mas em todo o Novo Testamento também, a relação entre as fé e as obras, ela é muito menos separada do que a gente na nossa mentalidade
sistemática, né?
De uma reforma vulgar tenta fazer. Uhum. Porque na verdade, a fé, que é o meio pela qual a gente alcança a graça, ou a graça nos alcança, né? Ela se manifesta na transformação e nas obras. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre a relação que essa parábola tem com a própria epístola de Tiago. Porque Tiago usa o mesmo linguajar no capítulo 1, dizendo: aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem que se olha no espelho e quando sai já esquece como é sua face. Eu tô citando de cabeça aqui, é mais ou menos assim. Então ele usa a mesma expressão que Jesus está usando: quem ouve a palavra e não pratica. E é em Tiago que está presente já no capítulo 2, isso, a fala de que a fé sem obras é morta. Então, mesmo no escrito do apóstolo Paulo, que já é um escrito para os gentios, em que ele tenta separar os aspectos cerimoniais do paganismo, das questões do mérito de Cristo, então ele é bem enfático em separar nas suas cartas a questão da salvação pela fé e as obras decorrentes disso, mesmo assim, essas duas realidades, elas são unidas, tanto em Romanos quanto em Efésios, por um portanto, por uma conjunção conclusiva.
Sempre como consequência, é isso, né, Cacau?
A consequência é natural da fé, né? É assim, pela fé você se uniu a Jesus Cristo na morte e na ressurreição de uma vida de Cristo em você mesmo, entende? Então, essas realidades não são separadas. Paulo separa por uma questão sistemática, mas não teológica. Inclusive, antes até dele falar dessas questões lá em Romanos 12, em Romanos 6 ele já fala da importância de uma vida nova. Então, isso não vai contra o ensino da salvação unicamente pela graça. Pelo contrário, aquele que de fato crê é o que obedece, e aquele que obedece é o que crê. Aí citando o nosso queridinho Dietrich Bonhoeffer, né? Espero que eu tenha falado certo.
E de alguma forma, Cacau, na parábola é muito mais importante onde a construção está do que ao trabalho, ou seja, a obra em si.
De construir.
Isso. É muito mais importante onde ela está. A salvação não vem pelo trabalho da construção, porque os dois construtores, eles tiveram o mesmo trabalho.
Excelente.
Tiveram seus méritos.
Tiveram seus méritos, mas a salvação, né, veio a chuva, a enxurrada, enxurrada, enchente, mas não foi pelo mérito da construção. Um construiu melhor, colocou sapatas e reforços. Não, era onde a construção estava.
A analogia da tubulação tigre falhou aí nesse ponto.
Pois é, sacanagem.
Tô com um problemão.
Calma, vamos resolver. Colocar tigre na casa toda.
Se tem alguém aqui, entre esses dois, que queria ser salvo pelas obras, não foi o que construiu sobre a rocha, foi o que construiu sobre a areia.
Exatamente.
De um dos dois, se tem alguém que tentou ser salvo pelas obras, foi por quem construiu na areia. Porque confiou não aonde a sua construção estava, mas confiou no seu próprio trabalho.
Putz,
ou seja,
cara,
eu posso fazer algo tão bom aqui, tão reforçado, tão bonito, com essa aparência que todo mundo vai olhar aqui e vai ver, olha que construtor fantástico ele é. E eu falo, isso vai ser o suficiente para quando vier a chuva, vier a enxurrada, para que a minha construção seja salva. Então, dos dois, se tem alguém aqui que confiou nas próprias obras, foi quem construiu na areia.
Muito bem, pessoal, esse foi mais um BTcast até a semana... Cara, fantástico, Will. Eu por mim... Não, eu tô falando sério.
Sérgio Naia do primeiro século.
É, né? Mano, arrebentou. Sim. Arrebentou. Muito bom. Eu não peguei a referência do Cacau. Eu não sei quem é o Sérgio nesse aí que você falou.
Sérgio Naia é aquele construtor que construiu aquele edifício Palace 2 lá que caiu. Mas isso aí que você falou, Will, é exatamente essa questão, né, de quem confiou nas obras, porque construiu no lugar errado. E tem outro aspecto aí. Lembra que sempre que as parábolas, elas são limitadas. Então, às vezes a gente tenta psicologizar os personagens de alguma parábola, né? Tipo assim, o que é que o filho pródigo...
Augusto Cury Feelings.
O que é o filho pródigo pensou quando encontrou o pai de novo? Assim, esses caras não existiram, eles não pensaram nada. Eles só existem na realidade do que está sendo dito. O que não é dito não existe. Então, tem uma coisa interessante que é, só existem esses dois personagens, porque praticamente é um entendimento assim, todo mundo é um construtor, entendeu? Não é assim que esses dois são dois construtores dentro de uma realidade em que alguns constroem e outros não constroem. Então, todas as pessoas constroem as suas casas, ou seja, elas constroem as suas vidas. Você vai construir a sua vida. Então, não é assim, você tem uma opção de ser um religioso sem Jesus ou um religioso com Jesus. Não é esse tipo de analogia. É assim, você vai construir a sua vida e onde você constrói faz a diferença. O que é que orienta se é a palavra de Jesus ou não. Aí que entra essa questão aí, né? Se você tá construindo nas palavras de Jesus, você tá construindo por fé. Então, tudo que você faz com a fé na rocha, que é o que Jesus te ensinou. Crer em Jesus e crer nas palavras de Jesus são a mesma coisa, porque você crê no que Jesus disse, você só crê porque ele disse que ele é quem ele é, que é o que dá autoridade porque ele fala. Então não tem como crer em Jesus e não crer no que ele ensinou. E não tem como crer no que ele ensinou sem crer no que ele é. Que autoridade Jesus tem como mestre, diferente dos outros mestres, se ele não for Deus? E que autoridade Jesus tem como Deus, se o que ele ensinou não é verdadeiro? Então você não tem escolha. Ou você crê em Jesus e no que ele ensinou, ou você não crê. É só isso, né?
Só digo xepa. Muito bom, cara, muito bom.
Tô com um problemão, né?
Calma, vamos resolver. Colocar tigre na casa toda.
Gente, vamos problematizar aqui a questão da tempestade, né? Se discute essa questão da tempestade. E aí, é o juízo final? O que, que é essa tempestade? São os problemas da vida? O que, que vocês entendem aqui que a gente consegue... Ou não? É uma pergunta que a parábola também não tá afim de responder.
Ó, vou falar a minha opinião aí, tá? Eu acredito que ela, por ser a parábola final de Jesus, dentro de um contexto de um sermão inteiro, e em geral, os sermões de Jesus, eles vão terminando com aplicações escatológicas, faz sentido a gente interpretar essa tempestade como sendo o juízo final. Contudo, eu não acho que a gente precise separá-la das intempéries da vida também. Quando eu gravo com o Will, assim, que tem um linguajar jurídico, eu fico mais rebuscado, você percebeu?
Eu fico tranquilo, sacanagem. Se vier um processinho, eu tô seguro.
Você sabe que o meu alvo de vocabulário é ser como um ministro do STF, né, cara?
Falar e ninguém entender, ok, saquei.
Só que sempre você vai usar aquelas roupas ridículas.
Ok.
Mas assim, não é estranho a teologia da Bíblia essa identificação entre os problemas, as intempéries da vida, esses percalços da vida, assim, e a realidade futura do juízo de Deus, né? Isso não é estranho ao que acontece na palavra de Deus. E uma vez que a gente concordou aqui que essa parábola não é para ser metaforizada, aplicar 100%, assim, com certeza, não, isso aqui é escatológico, eu acho que é limitar demais uma parábola que em nada mais é metáfora, só seria metáfora esse ponto, sabe? Então eu acredito que pela posição dela no Sermão da Montanha, a aplicação escatológica se justifica, mas ela não é unicamente escatológica, porque ela tá mais criando um sentimento no ouvinte do que trazendo uma doutrina através de uma metáfora.
Eu vou na mesma linha que o Cacau também, pelo contexto, pelo encerramento do sermão, lembrando que alguns versos antes ele tá falando aqui, né, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, e ele fala, muitos me dirão naquele dia, esse naquele dia, fazendo, na minha opinião, uma referência.
Exato,
ao juízo final. Agora, se a gente for tomar até o termo juízo, Cacau e Bibo, num sentido mais amplo, mais lato, então, assim, eu acredito que você esteja falando do juízo final. Mas, se você, por exemplo, voltar no Antigo Testamento, se eu puder usar alguns elementos de lá, poder usar aqui, nem todos os juízos de Deus eram juízos finais, entendeu? Então, muitas provações eram, de alguma forma, juízos parciais ou juízos provisórios de Deus, mas não juízo no sentido de castigo, de inferno, alguma coisa assim. Juízo redentivo, juízo de busca, juízo para salvação. Então, as intempéries da vida também, num sentido lato, logicamente, na minha opinião, também podem ser encaradas como juízos de Deus.
Tem um aspecto aí que é a tempestade dá contra as duas casas, né? Se você usar a tempestade como um sinônimo de juízo e aplicar isso, né, o juízo de Deus como a ira, fica difícil a ira cair sobre quem crê, né? Por isso que eu acho que não é tão doutrinário, né? Tão específico assim, porque se a gente for pegar daí, a gente vai ter que colocar todos os elementozinhos assim. Então, até você citou excelentemente aí a questão...
Excelentemente. Ai, Cacau.
A palavra de Jesus que vem logo antes, né? Realmente, eu te esqueci de falar isso. Que é justamente sobre também realizar a vontade do Pai, né? É esse o que entra no reino, né? O que faz a vontade do Pai. Então, que é a questão escatológica mesmo, mas é aberto, né? Pra falar também de outras questões, eu acredito, em que as pessoas lidam com tempestades, né?
Tô com um problemão, né?
Calma, vamos resolver. Colocar tigre na casa toda.
Mas olha só, ô Cacau, o justo também não será julgado por Deus?
Será, mas não sofrerá o juízo, né?
Não, justamente. Justamente, por quê? Porque...
Desculpa, Bibo, desculpa, eu tô...
Não, vai lá, pode cortar, eu já não mando mais nada mesmo aqui.
É que juízo, na minha opinião, assim, de leigo, o juízo ele pode ter duas facetas, né? Essa questão do juízo enquanto derramamento de ira divina, mas o juízo também como atribuição de justiça.
Um julgamento, eu diria.
Isso. Se ninguém será salvo pelas suas próprias obras, e todos cremos nisso, o juízo ele é necessário até pro santo, porque precisa ser atribuída justiça a ele. Talvez encarando dessa forma, essa dupla face do juízo.
Mas aí, será que a gente não corre o risco de confundir juízo com justificação?
É porque assim, cara, eu entendo que mesmo aquele que está em Cristo vai ser julgado por Deus.
Não, julgado sim.
Sim, e será absolvido por causa de Cristo, será aceito por Deus por causa de Cristo. Mas ao mesmo tempo terá suas obras também medidas e pesadas, né? Paulo fala bastante dessa questão na sua carta aos Coríntios. Então eu vejo que isso também conta, né? E aquele que construiu, né? Porque assim, voltando para a fala do Will ali, que foi genial há minutos atrás. Se a gente pegar o próprio Tiago que tu citaste também, Cacau. As obras, por mais que elas não são salvíficas, não produzem a nossa salvação, nós sabemos que elas são importantíssimas para o cristão. E tanto que essa diferença é a gente que fica fazendo aí. O próprio Paulo fala, né, por obras para que ninguém se glorie e tudo mais, né? A dinâmica da salvação é proporcionada por Deus, como Paulo vai falar aos Efésios. Mas assim, é inegável que para o judeu também era muito claro que ele tinha que obedecer a Deus, que ele tinha que cumprir as palavras da lei. E isso para os discípulos de Jesus, enquanto judeus, também era muito claro. E para o próprio Paulo, né, que fala tanto da salvação pela graça e tudo mais, as obras estão ali, né? Romanos capítulo 6 é muito claro. Então assim, e a gente vai ter essas obras julgadas e pesadas, né?
Mas a minha intenção não era tirar o aspecto do juízo, não. Só mostrar como a aplicação do juízo, ela é limitada. Porque se você interpretar metaforizando a tempestade e trazendo ela como um símbolo única e simplesmente de juízo, você vai ter que estender esse tipo de leitura pro resto da parábola, entendeu? Então, assim, eu não tiro a questão do juízo, mas o resto das tempestades, eu acho que eles também estão presentes aí. Só que na hora da aplicação, isso vai trazer a dificuldade dessa leitura, né? Então, toda tempestade é um juízo de Deus contra nós? Não necessariamente. Ela é, sim, toda tempestade só existe porque existe pecado, mas há quem sofra sem merecer aquele sofrimento específico, né? Sofre porque a vida tem os sofrimentos, né? Então, para o juízo que seja um juízo final, a destruição da casa é final também. Para um juízo que é parcial, ou uma disciplina divina, ou mesmo uma tempestade da vida, aquele que constrói na areia e tem a sua casa destruída, aquilo foi a bênção para a vida dele, porque agora ele vai poder construir no lugar certo. E só se constrói na bonança, não se constrói no meio da tempestade, né? Então, as aplicações são diferentes, assim. Se você tem a oportunidade de reconstruir depois de uma tempestade, então a tempestade foi bênção para você, porque você estava no fundamento que quando vier a tempestade final, você não vai poder confiar nele. Então, reconstrua sobre a rocha, volte para a rocha. E a hora certa de fazer isso é na bonança. Então, fica o desafio pro ouvinte. Se você tá reconhecendo que tá vivendo um momento bom na sua vida, tá de pé, veja que não caia, né? Pra usar um texto fora de contexto. Então, construa nas palavras de Jesus Cristo. Seja fiel em Jesus Cristo. Porque quando vier a tempestade, você vai estar no lugar certo. Vindo a tempestade final, você estará no lugar certo. Agora, se você já tá na rocha, continue.
Gente, como conversávamos aqui no off-topic, realmente a parábola, ela é curta e não tem muito o que florear em cima dela. Eu acho que a gente abordou os principais pontos de discussão e as principais aplicações da parábola. Alguém de vocês tem alguma coisa aí que gostaria pra gente bater o martelo aqui?
Eu só queria acrescentar mais ao ouvinte, Bibo, que essa parábola e as outras antecessoras, ela diz muito mais respeito a nós mesmos do que aos outros. Porque a gente pode cair no erro de a gente usar o insensato e o prudente, o que entrou pela porta larga e a porta estreita, o que diz Senhor, Senhor, e a gente querer usar essas ferramentas para querer classificar as outras pessoas. Será que esse é prudente? Será que esse aqui está construindo na areia, hein? Então, essas ferramentas que Jesus nos dá, ela serve para autorreflexão, para autoanálise, onde eu, não os outros, eu estou construindo a minha casa. Até porque, como a gente falou, Bibo e Cacau, a casa, ela aparentemente ela é igual. As duas casas são iguais. Então não cabe a mim ficar indo pegando lá a minha sonda e ver onde que os outros estão construindo a sua casa. Eu tenho que saber isso a respeito da minha vida. Ele não é um instrumento de classificação entre prudentes e insensatos para fora de mim. Isso é para dentro de mim.
Muito bom. Gente, Cacau, alguma consideração final?
Não. Quero ir lá buscar minha Bíblia.
Gente, os comentários deste BTcast estão abertos para vocês. Eu sei que hoje em dia tem o Facebook, tem o Telegram, tem tantas maneiras, né, de interagir com o conteúdo, tem o Twitter, mas estou sentindo falta, né, de você visitando o bibotalk.com, né, indo lá na postagem deste BTcast, deixando o seu comentário, porque é uma maneira também de você nos incentivar a continuar, a gerar mais reflexões. Então, assim, já pensou daqui a 10 anos, quando o site ainda estiver no ar, se Deus quiser e assim permitir, a galera vai começar a ouvir esse episódio. Daí ela vai entrar no site e vai ver que tem uma série de comentários, porque a gente não esgotou o tema aqui. A gente tocou nos principais pontos e tal, fizemos boas aplicações, mas eu tenho certeza que você, depois que ouviu, deu uma lida, também tem uma contribuição a fazer. Então, comente este episódio aqui em bibotalk.com. Eu sou Rodrigo Bill, vou ficando por aqui e olha só, quero ser prudente. Abraço.
Aqui é o William Ertal e quero construir a minha casa sobre a rocha.
E a rocha é Jesus. Brincadeira. O cara insiste, né, mano? Mas é mesmo, né? Ok, tudo bem, tudo certo.
Não é.
Não é, mas é.
Mas é.
E eu sou o Cacau Marx e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos. Amém.
Amém.
Amém. Calma aí, só um pouquinho, deixa eu fazer de novo aqui essa pergunta, porque eu quero gravar pro Insta Stories, só que eu não tô conseguindo, cadê? Ah, aqui, só um pouquinho, pra fazer um jabazinho aqui, só um pouquinho, calma aí, vamos lá, vamos lá.
Puxa, cara, eu gostava do BTCast quando as coisas eram mais simples.
Mas não tão fakes, né, cara? Eram verdadeiras, né?
BTCast raiz.
BTCast raiz, né, mano? Vamos lá, vamos lá.
Brincadeira.
Este podcast foi editado por Mark Bibotalk Produções.